11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos ao meu lado na bancada, a vascaína Peronomucho, Raquel Teixeira. Seu Vasco vai indo, né, Raquel?
Vai indo bem, né? Não, vamos ter fé.
Bem
devagar, mas a gente chega lá.
Tá certo. Olha, retornando ao 11, o rubro-negro, que renovou as esperanças com o técnico argentino, que veio para dar um jeito na maré ruim do Flamengo. Bruno Lourenço, seja bem-vindo. Sampaoli tem crédito, Brunão. Bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, Raquel. Tá difícil, viu?
Bom dia, Bruno.
Bom dia. Não tô achando muita coisa ali, não, viu? Tá difícil de entender.
Eita, Brunão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Bruno.
Vamos falar sobre a rodada da semana de Libertadores e os jogos das séries A e B daqui a pouquinho. Antes, vamos destacar um projeto importante aprovado por uma comissão aqui do Senado Federal.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que concede a licença maternidade a atletas profissionais.
Os senadores vão pedir que a proposta seja analisada no plenário para adequar o texto à Lei Geral do Esporte. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais obriga os clubes a concederem licença maternidade às atletas profissionais. O benefício valerá também nos casos de adoção ou guarda judicial de menor. Este direito já está previsto na Constituição, mas os clubes não cumprem a medida por não estar explícito na legislação, lacuna que a proposta vai preencher, disse a relatora, senadora Soraya Tronic, do União Sul Mato Grossense.
Todas as mulheres que trabalham têm direito à licença maternidade, isso já é óbvio. Sequer deveria ser mais um projeto de lei. Mas, infelizmente, no Brasil a gente tem que desenhar a lei. Portanto, mais uma vez estamos aqui desenhando não só a legislação infraconstitucional, como tendo que desenhar e pintar a Constituição Federal.
O projeto altera a Lei Pelé, que será revogada com a aprovação da Lei Geral do Esporte, relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Então, o texto vai ao plenário para adequações.
Bom, é um projeto que, como disse aí a senadora Soraya Tronic, é o óbvio, né? Licença maternidade já existe para todas as trabalhadoras e agora também adequando essa lei, esse texto, a Lei Geral do Esporte, concedida também às atletas profissionais, né, Bruno?
Eu acompanhei esse projeto quando ele passou na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, e é basicamente isso, até que a senadora Soraya comentou aí, né, que a lei, se você olhar, a lei está muito clara, tem o direito de todo mundo, mas alguns clubes, né, não estavam dando, respeitando esse direito. E então o senador Romário achou melhor, vamos botar claro na lei, expresso, a gente ouve muito esse termo aqui, né? Deixar expresso na lei que determinado direito se aplica às atletas também.
Por que não se aplicaria, né? Isso que não dá para entender.
Exatamente.
Não é para todas as mães, todas as mulheres, atleta não é uma profissional também, não dá para entender por que não se aplicaria esse caso.
É o caso que o Bruno falou, né? Deixar expresso na lei para não deixar também nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Como esse é um projeto que altera a Lei Pelé, e a gente tem falado muito sobre a Lei Geral do Esporte, vários sucessivos adiamentos da Lei Geral do Esporte, está prevista aí para a próxima semana, quem sabe a gente
parece que terça-feira,
na terça-feira, essa votação aí da Lei Geral do Esporte, a aprovação da Lei Geral do Esporte. Ok. Vamos falar então de Libertadores. Essa semana foi de Libertadores e nós vamos analisar a participação dos times brasileiros na rodada.
O Corinthians continua oscilando muito. Perdeu para o Independiente Del Valle, de quem você tem memórias não muito boas, né, Bruno? 2-1 para o Del Valle.
Teve craque aí do Corinthians que brincou muito com os flamenguistas, né, mostrando o suco, o Del Valle. Mas esse mesmo craque agora tá tendo que aguentar a resposta, né?
Tá tomando o suco.
Tá tendo que tomar o suco. E o Corinthians perdeu chance demais. Eu não vi o jogo em si, mas nos melhores momentos era nítido o nervosismo.
Pois
como
é.
Como perderam gols.
O Del Valle.
Eu acho que o Del Valle chutou duas vezes, talvez. Fez dois gols e venceu a partida, né?
100% de aproveitamento.
O time, quando está numa fase ali de complicações de mudanças, né? É muito difícil. O Fluminense fez um gol, estava jogando bem, estava tomando sufoco do River Plate, fez um gol. Depois o River Plate empatou. No meio do segundo tempo, o Fluminense foi lá, conseguiu fazer a virada. E aí você olha o placar 5-1, né? Pô, mas que baile. Acho que os outros gols foram todos depois de 80 minutos.
É, pois é. Eu assisti esse jogo todo e o primeiro tempo foi assim, bem parelho.
Foi, o River Plate jogou
bem parelho. Quando eu dei uma olhada, eu estava no aniversário e com o olho na TV. E aí, quando eu olhei 3, 4, 5, o que está acontecendo aí? Foi um jogo assim que, para quem só viu o resultado, achou que foi um baile e não foi. Isso. Né?
Eu não vi esse baile todo até que a imprensa argentina começou a exaltar o Fluminense como o melhor time do Brasil e estavam com medo do Flamengo ontem aplicar uma goleada no Racing, que está numa fase terrível lá no campeonato argentino. Mas a gente viu que essa questão da fase do time, a falta de confiança, né?
Eu acho que tem muito a ver com fase mesmo, isso que você falou, né? O momento.
E no caso do... o Corinthians, bem, o treinador era o Luxemburgo, né? Sei lá, meia hora antes de assumir o cargo. Então é uma coisa difícil até para fazer a operação, talvez ele não estivesse tão por dentro do time. O São Paulo já tem um tempinho aí no Flamengo, né? A gente ganhou do Coritiba e do Maringá, só. A gente tá bom para disputar o Campeonato Paranaense. Mas... ontem não deu para entender nada do que ele fez. O time começou muito bem, aí o Racing teve um jogador expulso, com dois cartões amarelos. Então era para ter ficado tudo fácil, e estava ficando fácil, também fez 1-0.
E foi tão comemorada essa expulsão, eu estava lá em Águas Claras, onde tem a maior concentração de flamenguistas por metro quadrado de Brasília, acho que é. Tá?
Verdade.
E aí, quando eu vi aquela gritaria toda, gol do Flamengo, aí olhando... Foi olhar, não, foi a expulsão. Então, olha, agora vai. E aí depois eu vi todo mundo xingando, o que foi? Ah, não, parece que o Gabigol perdeu um gol mais feito da história do Flamengo. Então, ontem o negócio, explica pra gente, já que você começou, eu já vou pegar exatamente essa questão. Por que que o Flamengo só empatou ontem com o Racing em 1-1? O empate fora de casa foi bom, porque pela reação dos torcedores o jogo foi ruim, né, Bruno?
Foi horrível, foi péssimo. Porque o Flamengo estava jogando muito bem, em estilo Sampaoli, né, dominando, sem dar chance nenhuma para o adversário. O adversário estava nervoso, tanto que o jogador lá fez dois amarelos, acho que, se não me engano, os dois, até as duas faltas foram em cima do Ayrton Lucas, estava jogando muito bem. E aí o Flamengo, agora vamos dominar mesmo, ele de fato dominou, chegou ao final do gol no último lance do primeiro tempo, com uma jogada ensaiada, coisa que eu não via no Flamengo há muito tempo. Opa, Sampaoli está começando a ter um dedo dele aqui, né? E aí, entrando no segundo tempo, com um a mais, e o time tocando bola, não deu um chute a gol, até que aí era a pressão, né, dos jogadores, tá? O nosso jogador do Flamengo chegou atrasado na bola, porque ele tirou a bola, o cara do Racing pisou no do Flamengo, é nítido, até eu tirei uma print assim, é nítido que não houve falta do jogador do Flamengo, mas a pressão valeu, né? Jogando lá na casa dos adversários, Todo mundo fala que o estádio lá do Racing é um alfacão, né? E aí o Flamengo, depois que perdeu um jogador, nesse lance da falta, uma falta longe, o cara cobrou a bola, o Santos ficou parado, a bola longe, a bola veio devagar, não vi o Santos ali bem nessa jogada. E aí depois dali foi um sufoco, bola na trave do Flamengo e bola na trave do Racing, né? E o Flamengo, as substituições malucas, sabe? Não deu pra entender, Sampaoli. A gente com a mais, ele tira o Pedro.
Pois é, rapaz, o Pedro eu quero ele jogando até de muleta. Não pode tirar o Pedro.
Não dá. E aí depois você, por conta da expulsão, bagunçou. O negócio falou, pô, pera lá, era 10 contra 10. Né? E aí o Flamengo não dominou, ficou um jogo completamente de dois times desarrumados em campo. Né? A sorte é que era o Racing. Porque se era qualquer outro time ali, a gente teria tomado a virada, como tomou no primeiro jogo da Libertadores, né? Lá no Equador, se não me falha a memória, foi na Colômbia. Também na altitude, né? Também não, um jogo lá na altitude. Nunca lembro essas novidades, né?
Pois é, vai ter, o próximo é contra ele de novo. O próprio São Paulo, depois da entrevista do coletiva, disse que o Flamengo precisa melhorar muito, que não jogou bem, né? Ou seja, então o diagnóstico já está feito. O time precisa melhorar muito, se está pegando no pé do Gabigol, o Gabigol está fora de forma. Ou seja, ainda, a coisa ainda precisa acertar muito, né?
É que eu falo assim, no início eu achei que... Eu gosto de ver o time dominante. Eu gosto de ver o Flamengo jogar assim. Porque até você dominando a bola, você não sofre muito, né? Uhum. Então eu acho isso uma virtude desse estilo de futebol aí do Guardiola, do Jorge Jesus. Uhum.
Ter a posse. Né?
Ter a bola. Mas a gente, com o Gabigol, a gente tem um problema que é uma pessoa que tem uma péssima finalização. Sempre teve, não é de agora. Tanto que... Mas ele é bom em gols decisivos, né? E na Libertadores está mostrando aí valor. E ele, eu acho que ele junto com o Pedro, os dois ganham. Porque diminui a marcação em cima de um, em cima de outro. E o Gabriel estava jogando bem, eu acho, nessa função de 10. E centroavante é o Pedro. Não tem como não deixar o cara lá, porque
ele tem uma deixou
tranquilidade
claro
para fazer gol, né?
Tem uma tranquilidade realmente muito grande na hora de finalizar. E é um cara de quem a bola gosta. E a gente precisa, o Flamengo precisa ver que tirar o Pedro é tirar uma possibilidade de um gol a qualquer hora, né?
Isso, e o pivô que ele faz, acho que no futebol brasileiro, acho que é o melhor pivô ali,
de
domínio de bola, de preparar para outra pessoa, né?
Eu gosto muito do futebol do Pedro. Bom, com relação aos outros resultados, os Atléticos fizeram o dever de casa, né? O Mineiro derrotou por 2-0 a Alianza Lima do Peru. O Paranaense ganhou de virada do Libertad do Uruguai. Ficou confortável no seu grupo numa vitória de 2-1.
E como o Bruno já comentou aqui, nadando de braçada, que o Adriano Faria não nos ouça, o Flusão não respeita ninguém. Sapecou 5-1 no glorioso River Plate, com direito a hat-trick do Cano, que estourou de novo, como diria o Adriano Faria. Inundou o Maraca. Que fase, né? O Internacional empatou em 2-2 com o Nacional do Uruguai e o Palmeiras não encontrou dificuldades em passar pelo Barcelona de Guayaquil por 2-0.
Pois é, pode falar, Bruno.
É que o Internacional é outro time também que tá naquela fase sem confiança, que tudo dá errado.
Eu acho que é a questão de momento, né? O time passa por um momento que falta confiança, o time parece que não acredita em si e fica complicado.
E aí toma um gol no último lance do jogo, um empate, né? Tava ganhando a partida. Aí acho que foi no último lance ali, um cruzamento besta, a bola vai e entra.
Pois é, vamos agora para a próxima rodada, né, Bruno? Vamos ver se o jogo com o Racing no Flamengo no Maraca na próxima rodada, o jogo da volta, né, possa melhorar. O Flamengo vai pegar esse time aí de nome esquisito que você falou, que vocês perderam. Vai ter a possibilidade também de devolver, né, essa derrota. Enfim, Libertadores, o negócio tá bom. Na Sul-Americana é que os times brasileiros, essa rodada foi uma rodada assim de muitos empates, todo mundo empatando. O Botafogo empatou de 2-2 com o Magallanes, o empate também do Bragantino, né? Com...
O Botafogo empatou ontem, né, também?
Também
empatou. 0-0?
0-0 com o LDU, né? Então,
LDU, isso. Treinou no centro de treinamento do Flamengo.
Isso. Muito, muito empate. Bragantino também empatou com o Estudiantes.
O Fortaleza, né? Que mandou muito bem.
Fortaleza e também o Goiás, né? O Goiás também ganhou do Gimnasia La Plata, 2-0. Nesse jogo foi ontem. E o Fortaleza meteu 6, né? 6-1 no Estudiantes Mérida. Essa é a situação da Copa Sul-Americana. A gente está terminando aqui o nosso 11 minutos, mas tem uma notícia importante.
Não tem,
aí.
Não tem uma tal de Lampions League?
Não, essa eu não queria falar porque deu ruim para nós.
Ele tá borocochôzinho desde ontem, Bruno. Ele não quer nem tocar nesse assunto.
Deu ruim para nós, mas eu quero aqui parabenizar o Ceará. E é uma questão assim complicada, porque o Sport vem numa fase boa, ganha de todo mundo. Toda vez que chega no Ceará, aí bate com a cara na parede. Precisa fazer o psicólogo do Sport, precisa chamar o grupo e analisar por que contra o Ceará a gente não ganha, ou quando ganha não é o suficiente, como foi o caso no final da Copa do Nordeste. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Bruno? Aconteceu aquela questão, comecei a ficar preocupado quando a gente começou a perder gol demais, gol em excesso. Ah, e começou a perder esses gols, vão fazer muita falta. Tava jogando em casa, tinha que matar logo o jogo, fazer 2-0 e levar a taça. Mas aí levou pros pênaltis, e pênalti, meu filho, a gente só ganhava na era Magrão, que a gente já tinha dois pênaltis defendidos ali de cara, a gente já sabia. Depois da era Magrão, ir para pênalti é uma grande aposta, e nessa aposta o Sport perdeu. Ficamos de vice de novo, viu, Raquel? Ficamos de vice.
Eu sei muito bem como é que é esse sentimento.
É, aí na Copa do Nordeste, mas parabéns para o Ceará, tricampeão da Copa do Nordeste. De qualquer forma, né, a gente foi um campeonato bom, e a gente tem ainda outras coisas aí, tem a Série B, e ganhamos o Pernambucano. O time tá bom, eu tô gostando, tá arrumado. O problema é exatamente essa. O time tem que ser eficiente. Na hora da decisão, não pode perder gol besta, como a gente perdeu.
A gente estava passando, a gente passa muito por isso. Se o Cano jogasse em qualquer time aqui, aquela pergunta, se o Cano jogasse no meu time, eu tava fácil lá na frente. Mas a bola tá chegando no Cano também.
Uhum.
Algumas ele tá resolvendo, mas tá um ganso, tá lançando o cara. Então, o time tem que funcionar como um todo.
É verdade.
Tem um cara ali que mata a bola e fala, não, deixa comigo, dá uma tranquilidade pro resto da equipe, que é uma maravilha.
É verdade.
E fazer uma correção, eu falei aqui que o Flamengo perdeu do Nublense, mas foi do Alca.
Ah, tá. Outro time também, que não tem muita tradição, não mudou muita coisa não, né?
Não, Alca. A gente ganhou do Nublense lá no Rio de Janeiro.
Tá certo.
Tá bom, Bruno, agora vamos mudar de assunto, que senão o Gesiel já tá triste aqui por causa do esporte. Vamos passar pra Superliga Brasileira de Voleibol Feminino, né? Série A. Praia Clube e Minas disputam a final da Superliga Feminina 2022-2023 em Uberlândia nesse domingo, às 10 horas da manhã. A partida será no Sabiazinho e o ginásio estará lotado, já que todos os ingressos para a final estão esgotados. Essa é a terceira vez que a principal competição de vôlei feminino do Brasil será decidida em Uberlândia. A Arena Sabiazinho também já foi palco das finais da Superliga Masculina, do Sul-Americano Feminino de Clubes e do Torneio Pré-Olímpico Feminino de Vôlei. A partida vai ser transmitida pela TV Globo com sinal aberto para todo o Brasil e Sport TV para os assinantes.
Um jogo bom de ver, né, Bruno? Domingão, 10 horas da manhã, vamos ver aí quem ganha, Praia Clube e o Minas, que já é muito tradicional.
O horário é excelente, adoro. É um horário que tem, a gente, pelo menos quem gosta de futebol, liga ali para ver jogo da Premier League, né?
Em
inglês. E é um horário muito bom.
Que
antigamente a gente assistia corrida, né?
É, com cena.
Era Fórmula 1, agora, né? Mudou um pouco.
Não, na verdade, ainda tem a Fórmula 1, só mudou de canal.
Mas a gente nem assiste, para te falar a verdade, eu não assisto mais.
Ela só assistia na época do Senna.
Não, eu não era nascida ainda não, Gesiel.
É a novinha, né?
Mas é bom a Fórmula 1 agora que não tem brasileiro, que a gente não tem, a gente pode torcer pro melhor.
Não precisa ficar com vergonha, né? Legal.
Porque o futebol, né, Gisele, nos ensina isso, que o esporte é uma coisa complicada. Às vezes te arrebenta o dia.
É verdade.
Você assiste lá a Fórmula 1 sem torcer pra ninguém, é bom demais.
É bom demais. Tá bom, então, a gente tem aí no final de semana jogos também da Série A e Série B, e na segunda-feira a gente faz a repercussão de todo esses resultados. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima, amigo.
Até a próxima. Um abraço a todos.